Vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Como você sabe, a gente já estudou em aulas anteriores os requisitos para você conseguir uma tutela provisória. Estudamos o que é uma tutela baseada na urgência, o que é uma tutela baseada na evidência. E agora, nas últimas aulas, nós começamos a estudar o momento e a forma de você pedir uma tutela provisória. Na aula anterior, você lembra que eu falei da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, quando ainda não há a ação principal. Hoje nós vamos falar do quê? Da tutela cautelar. Eu vou te ensinar qual é o procedimento, qual é a forma, quando você precisa pedir uma tutela cautelar de forma antecedente, quando ainda não há processo. Lembra do exemplo que eu te dei? Imagina então que o cliente te procura, uma pessoa jurídica, uma empresa, e fala assim: ó, recebemos uma notificação de protesto. Mas esse título que está sendo levado a protesto já foi pago. Nós não podemos deixar esse protesto acontecer, senão nós vamos perder uma linha de crédito, nós não vamos conseguir fazer um financiamento. Enfim, muitos danos podem advir se esse protesto for efetivado. E aí, você ainda não tem todos os elementos, você ainda não sabe efetivamente o que que você vai pedir de dano moral, de dano material. Você fala assim: aprendi com o professor José que é possível eu pedir uma tutela cautelar de forma antecedente, antes que haja o processo principal. É isso que nós vamos estudar, tá? Lembra, o momento é: há uma situação de urgência, há o risco, né? Há um resultado útil de uma ação futura. Se você for esperar entrar com a ação principal, ter que esperar lá no final do processo para ter um resultado, o processo todo pode perder a utilidade, porque o seu cliente vai ser protestado, vai perder o crédito, enfim, vai sofrer um grande dano. Então, nós vamos estudar agora o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Deixa eu até corrigir o mapa aqui, ó. Opa. Vamos lá, vamos ver como que isso funciona na prática. Primeiro de tudo, você já sabe que o amparo legal está lá no artigo 303, eu não vou ler ele novamente, mas ele está aqui no mapa. E aí eu coloquei aqui um exemplo prático. Vamos ilustrar tudo que a gente vai falar aqui com base nesse exemplo. Um pedido antecedente de sustação de um protesto. A parte fala que ela pretende ingressar com uma ação principal para pedir a declaração de inexistência da dívida, afinal de contas a dívida estava paga, né? E vai pedir também uma indenização pelos danos causados. Mas a parte ainda não teve tempo para apurar os danos e ela precisa da liminar de forma urgente para que ela não sofra um prejuízo ainda maior. Então a parte ingressa com um pedido de cautelar antecedente, antes de existir a ação principal. Vamos ver quais são os requisitos que devem conter a petição inicial. É evidentemente que a gente sempre, quando a gente fala de requisitos da petição inicial, a gente não despreza lá o artigo 319 do Código de Processo Civil. O juízo para o qual é dirigida, o nome das partes, a qualificação das partes, tudo isso é necessário, tá? Mas o artigo 303 e os desdobramentos, né, os demais artigos do Código de Processo Civil que fala do pedido cautelar antecedente, ele indica o seguinte: obviamente que a parte autora, na petição inicial, deve indicar qual que é a lide, qual que é o conflito de interesses e qual que é o seu fundamento. Então, nesse nosso exemplo, você vai fazer assim: Excelência, a parte requerida enviou para protesto um título que já foi pago. E por isso, a requerente, ela vai pretender, aliás, no momento adequado, a declaração de inexistência do débito que foi remetido ao protesto. Essa é a lide, conflito de interesses, tá? E esse é o fundamento. O fundamento é: o título já foi pago. Então, há um conflito de interesse quando uma empresa manda para o protesto um título pago. A petição, ela também deve indicar a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar. O que que você quer assegurar com essa medida cautelar? Você quer assegurar a idoneidade do nome da empresa, né? Você vai dizer: ó, Excelência, o que se pretende com a medida ora pleiteada é resguardar o nome, a boa imagem, o direito de crédito da empresa requerente. Caso esse protesto seja confirmado, seja levado a efeito, a parte autora vai acabar sofrendo dano na sua imagem de empresa idônea, né? Vai acabar perdendo crédito na praça, vai ter prejuízo no desenvolvimento das suas atividades. Veja, você expôs fez uma indicação sumária, não precisa ser exaustiva, do direito que se pretende assegurar. O direito à imagem, o direito de crédito, efetivamente, você tem que deixar claro para o juiz o que você pretende com aquela medida cautelar que você quer ver antecipada. Tá? A petição, ela deve indicar também qual que é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não é para isso que se pede uma medida cautelar, para se evitar um risco ao resultado útil de um processo futuro? Nesse caso, você vai dizer, excelência, caso essa tutela cautelar não seja concedida, o protesto vai acabar sendo concretizado. Tá? Assim, da mesma forma, o dano à imagem, o dano ao direito de crédito da empresa autora, tá? Vai se tornar praticamente inútil a ação principal que se pretende ajuizar no momento adequado. O que, que adianta você pedir uma obrigação de fazer uma sustação de protesto lá no final da lide se o protesto já foi tirado? Tá? O dano à imagem já era. É difícil você receber, reverter um dano à imagem. Você já ouviu falar que, às vezes, a difamação, a injúria, um dano à imagem, ele é que nem o carvão. Ele pode não queimar, mas ele suja. Dificilmente você consegue limpar depois. Então você mostra para o juiz qual é o risco, a utilidade da futura ação, caso ele não conceda a medida. Você precisa deixar isso bem claro na sua petição inicial, tá bom? São esses elementos, fora todos os elementos do artigo 319 do Código de Processo Civil. E aí? Como que acontece daí em diante? Como que é o procedimento? Você vai ver que também é um procedimento bem detalhado. Tá? Então você apresentou a petição, protocolizou a petição, obviamente que o valor da causa também está atrelado ao princípio, ao processo principal. Se você já tem condições de mencionar o valor da causa, você já vai mencionar, já vai recolher as custas sobre isso. Nesse exemplo que eu dei, sustação de um protesto. Você fala que no momento adequado você vai pedir a declaração de inexistência da dívida. Obviamente que o valor da ação vai ser o valor desse título levado a protesto. Ah, professor, mas eu também vou pedir uma indenização por dano moral. Bom, então você já tem que colocar esse valor, tá bom? Para que quando você for entrar com o pedido principal, não precisa haver complementação do pagamento das custas. Vamos lá. Você apresentou o pedido, o processo então ele é concluso para o juiz. E o juiz analisa o pedido cautelar. Caso o juiz entenda que o pedido tem natureza antecipada, imagina, você pediu uma providência cautelar, mas o juiz examina e fala, não, o que ele está querendo é uma antecipação, é uma tutela antecipada e não uma tutela cautelar. O juiz ele pode fazer uso da fungibilidade, né? Ele pode observar o procedimento que nós estudamos na aula anterior, previsto lá no artigo 303, ou seja, o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O juiz precisa justificar, tá? Não é assim uma simples vontade dele. Ele vai falar, olha, embora o autor tenha nominado o pedido de pedido cautelar antecedente, o que ele quer é uma providência antecipatória de tutela. Ele quer aquilo que ele diz que ele vai pedir lá no final da ação. Então o juiz muda o procedimento. E aí o procedimento é aquele que nós estudamos na aula anterior. Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Tudo bem? Nas mãos do juiz, caso ele defira a tutela, essa tutela ela tem que ser efetivada no prazo de 30 dias. Ó, aqui começa a surgir um termo até então que não tinha sido falado, que é a efetivação da medida. O juiz, então, concede a medida, intima as partes, e a parte autora, se ela precisar fazer alguma coisa, ela tem que fazer dentro de 30 dias. O que, que ela tem que fazer? Ela tem que tornar realidade aquela medida que ela pleiteou. Tá? O autor deve correr atrás para que isso aconteça, obviamente que se for necessário. Tá? O que, que é tornar efetiva uma medida? Torná-la concreta. Se você pede a sustação do protesto, o juiz te dá e fala assim para você, compete a você pegar essa decisão e levá-la no cartório, e você não faz isso, você não tornou efetiva a medida. E você tem o prazo de 30 dias para tornar efetiva. Ah, professor, tem coisas que não dependem de mim. Então você vai peticionar para que o juiz oficie para que determinada pessoa torne efetiva a medida. E aí você está efetivamente tomando aquilo que está dentro da sua capacidade, tá bom? E aí, efetivada a tutela cautelar, então foi feito lá, por exemplo, a sustação do protesto, tá? O pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. caso em que, diz a lei, vai ser apresentado nos mesmos autos que foi pedido a medida cautelar, tá? Não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Isso tudo está lá no artigo 308. Então vamos recapitular. Pediu a medida cautelar antecedente. O juiz analisou, deferiu. Você tem 30 dias para tornar ela efetiva. E você tem também 30 dias para apresentar a emenda, né? Você vai apresentar a complementação. Veja que na aula anterior a lei fala de aditamento, né? Aqui também é um aditamento. Você vai complementar o pedido. Você vai entrar efetivamente com o pedido principal. Na prática, o que você vai fazer? Complementar as informações da inicial, aquilo que você não tinha à sua disposição na hora que você resolveu fazer tão somente o pedido cautelar, tá? Mas é claro que na época da propositura lá do pedido cautelar, se você, advogado do autor, já tiver condições, você pode desde já formular o pedido principal conjuntamente com o pedido cautelar, como nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Eu estou te ensinando aqui aquele procedimento de quando você não tem todos os elementos. É importante que você saiba que a causa de pedir, ela pode ser aditada, ela pode ser modificada, majorada, quando você for fazer o pedido principal. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Imagina que você entrou com uma medida cautelar porque o requerido enviou o título A a protesto. E você fala, olha, esse título está pago. E aí, dentro dos 30 dias que você tem para complementar o pedido, a empresa vai e manda o título B. Ela manda um outro título para protesto, além daquele que já tinha motivado o pedido cautelar. Nesse caso, o autor ele pode aditar a causa de pedir para incluir esse novo protesto. Tá? Ele pode, inclusive, formular um novo pedido cautelar. E aí ele adita, ele já pede a indenização, levando em conta as duas atitudes da empresa requerida. Então saiba você que isso é possível, tá bom? Mas vamos lá, o que acontece em seguida, então? Imagina, você apresentou lá o pedido cautelar, deferida ou não a tutela, o réu ele é citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Veja, nós estamos falando do pedido cautelar, não estamos falando ainda do aditamento, tá? É bom que você separe as coisas. O juiz analisa, defere ou não, o réu é citado para, em 5 dias, contestar o pedido cautelar e indicar as provas que ele pretende produzir. Caso o réu não conteste o pedido, os fatos alegados pelo autor são presumidos como verdadeiros, né, como ocorridos, caso em que o juiz decide o pedido cautelar em 5 dias. Veja, nós estamos falando aqui da análise do pedido cautelar. Se for contestado o pedido no prazo legal, aí a lei fala que observa-se o procedimento comum. Pode ser que seja necessária uma perícia, pode ser que seja necessária oitiva de testemunhas, aí observa-se o procedimento comum. O juiz saneia o processo, marca audiência de instrução, enfim, é o que diz a lei. Mas você precisa entender que há um contraditório só sobre a pretensão cautelar. Citação da parte, a parte contesta ou não, há uma instrução e o juiz sentencia. Tá? É importante que você saiba disso. Seguindo, apresentado o pedido principal, lembra? Primeiro apresenta só a pretensão cautelar, tem todo esse contraditório e o autor tem 30 dias para apresentar o pedido principal. Se ele fizer isso, apresentado o pedido principal, as partes são intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, tá? Lá na forma do artigo 334, a forma que fala do procedimento comum no Código de Processo Civil, tá? Não há necessidade de uma nova citação do réu. Porque eu acabei de te dizer que o réu ele é citado para apresentar contestação ao pedido cautelar. Então ele já foi citado, tá? Simplesmente é marcada uma audiência. Depois de apresentado o pedido principal, é marcada uma audiência para tentar conciliar ou mediar as partes. E aí a lei fala, lá no artigo 308, que não havendo a autocomposição, aí o prazo para contestar o pedido principal será contado na forma do artigo 335, ou seja, se a parte foi à audiência, começa a contar dali, se ela não foi na audiência, da forma como fala o artigo 335, é muito simples, tá? Veja como que existem dois procedimentos, tá, dentro de uma coisa só, dentro de um mesmo caderno. Então, vamos recapitular. Você apresentou o pedido cautelar de forma antecedente, tá, observando os requisitos da petição que a gente já falou. O juiz defere ou indefere. O autor, se for deferido, tem 30 dias para efetivar a medida, tá? Se ele não efetivar, você vai ver o que que acontece já já. E aí, o réu é citado para, em 5 dias, apresentar contestação sobre o pedido cautelar. E naquele prazo de 30 dias que o juiz apreciou a pretensão cautelar, o autor pode emendar, pode complementar, trazendo o pedido principal. Ó, juiz, naquela minha primeira peça eu pedi só a cautela, só a sustação do protesto. Agora estou apresentando todos os pedidos. Que o juiz confirme em sentença a medida cautelar que foi dada, que o juiz declare a inexistência da dívida, já que o boleto foi pago, que o juiz condene o requerido a pagar uma indenização pelos danos causados, pelos danos materiais, morais, relata todos os danos. Veja, é uma complementação. E aí, o que que acontece nesse procedimento depois da complementação? O réu não é citado de novo, ele já foi citado, né? Ele é intimado para uma audiência de conciliação ou mediação. Daí em diante, segue-se o procedimento comum. Tem o prazo para apresentar a resposta desse novo pedido e assim o processo segue e tudo vai acontecendo daí em diante. Veja, é importante que você entenda que são dois procedimentos dentro de um só. Eu acredito que na prática a lei tornou as coisas muito confusas, por isso que tem sido raro a apresentação de pretensão cautelar antecedente. É muito mais fácil e simples que você apresente, como nós vamos ver na próxima aula, o pedido cautelar dentro da petição inicial. Senta lá, já junta, elenca todos os elementos e pede, tá? Porque se você apresenta de forma antecedente, o procedimento pode virar essa salada que você está vendo aqui, tá bom? Vamos ver agora, algumas razões que podem levar a cessar, acabar a eficácia da medida cautelar que você pede em caráter antecedente. O código fala que em algumas situações, isso aí está lá no artigo 309 do CPC, se não me falha a memória, algumas situações que podem fazer com que a medida cautelar que o juiz deferiu perca a eficácia. A primeira delas é se o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal. Então o autor pede lá a sustação do protesto. Passa 30 dias, ele não entra com o pedido principal. O que que acontece? Cessa a eficácia. A parte requerida pode peticionar e falar: ó, juiz, tem que reativar o protesto, uma vez que a parte autora não deduziu o pedido principal no prazo legal, que é o prazo de 30 dias. Também cessa a eficácia, lembra que eu te falei? Se a medida que o juiz concedeu não for efetivada, não for concretizada em 30 dias. Então o juiz concede lá a sustação do protesto e fala: ó, compete ao autor comunicar o cartório de protesto. E o autor não comunica, passa lá 31 dias, cessa a eficácia, cai essa medida liminar que o juiz deu, tá bom? Também cessa a eficácia se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ou se ele extinguir o processo sem resolução de mérito. Lembra, o autor apresenta o pedido cautelar, o juiz defere. Aí, o autor tem 30 dias para complementar, entrar com a ação principal, vamos dizer assim. E essa ação principal é julgada improcedente. Qual é o resultado disso? Cessa a eficácia dessa liminar, tá? Veja que o código fala assim, ó, se o juiz julgar improcedente. Então, basta o julgamento do juiz, não precisa do trânsito em julgado desse julgamento do juiz. A medida liminar cai desde o julgamento, desde o momento da sentença, tá? Isso é bom que se diga, beleza? Uma observação muito importante. Se por qualquer motivo desses que nós elencamos cessar a eficácia da tutela cautelar, a lei fala que é vedado à parte renovar o pedido, salvo por um outro fundamento. Então imagina, a parte deixou de apresentar o pedido principal em 30 dias, o juiz vai lá e cassa, revoga a liminar. A parte não pode: ah, não, eu apresento o pedido principal agora, juiz, reativa minha liminar. Não, tá? O artigo 309, parágrafo único, fala que se por qualquer motivo cessar a eficácia, é vedada a parte renovar o pedido. Ela pode apresentar um novo pedido cautelar com base em um outro fundamento, tá bom? Isso é possível, mas renovar ela não pode. Vamos ver aqui algumas observações muito importantes sobre tudo isso que nós já falamos. A primeira delas: o indeferimento da tutela cautelar que você pede lá, ele não obsta, não impede que a parte formule o pedido principal, tá? Nem influencia no julgamento. Então, imagina, você pede lá cautelar de forma antecedente. Juiz, susto protesto. o juiz indefere. Esse indeferimento, ele não impede que você formule o pedido principal e nem deve influenciar no julgamento do pedido principal. Pode ser que quando você faz o pedido principal, a instrução se desenvolve, você prova para o juiz que realmente você tinha razão. Tá? Então, o artigo 310 deixa isso bem claro. Quando que influencia? Tá? Quando o motivo do indeferimento lá da cautelar for o reconhecimento da decadência ou prescrição. Obviamente que se você pede a cautelar, o juiz fala, não, esse seu direito aqui está prescrito, lá na ação principal, quando ele for julgar o pedido principal, se for atingido pela prescrição, obviamente que não tem como o juiz não levar isso em consideração. Tá? Então é bom que isso fique muito claro para você. Outra observação. Observa que o juiz ele deve julgar o pedido cautelar e depois ele deve julgar o pedido principal. Observa que na prática, no julgamento do pedido cautelar, o juiz só analisa se há probabilidade do direito e o risco de dano ou a utilidade do processo. Esse julgamento ele deve acontecer mesmo que o juiz indefira a liminar. Lembra que tem dois procedimentos em paralelo. Você pede a medida cautelar, o juiz defere ou indefere, cita o réu para contestar em 5 dias, e aí depois vem o aditamento, né? Vem o aditamento daquela pretensão inicial. Mas o juiz tem que julgar esse pedido cautelar. Ele vai dar uma sentencinha ali dizendo se a cautelar... primeiro ele analisa liminarmente, né, se for uma situação de extrema urgência, e depois ele decide aquele pedido cautelar. Tá? É importante que você saiba que esse julgamento deve acontecer, ainda que o juiz indefira a liminar. Tá bom? Vamos imaginar, o juiz indeferiu a liminar porque achou que o direito não é provável. A parte requerida é citada em 5 dias, não contesta. O que acontece? O juiz tem que considerar verdadeiro aqueles fatos. E aí apareceu a probabilidade do direito. O juiz sentencia, concedendo a proteção cautelar. Agora, o pedido principal é uma outra instrução, uma outra sentença. É importante demais que você saiba disso, tá? Você tá vendo, você conseguiu perceber que o procedimento ele é bem detalhado e ele é novo. Tá? Está aqui do novo Código de Processo Civil. Então fica bem atento a ele, a jurisprudência ainda está se firmando. Você vai ver entendimento de todas as sortes. Mas ó, você já larga muito na frente quando você conhece esse procedimento. Quase ninguém conhece esse procedimento, tá bom? Agora, uma última observação. Na prática, sempre que for possível, formula o pedido cautelar dentro da petição inicial do pedido principal. Isso evita todo esse procedimento detalhadíssimo que a gente acabou de estudar. Então, se você tiver condições, você vai pedir lá a cautelar de sustação de protesto e na mesma petição já formular os pedidos principais, elencar todos os danos, elencar todos os fatos, para evitar esse desdobramento. Eu posso te dizer que na prática eu quase não tenho visto pedido cautelar antecedente. E eu recomendo, mais uma vez, se você tem condições, às vezes atrasa um dia para pedir a cautelar, quando pode, né, efetivamente, junta todos os elementos e entra com tudo de uma vez, para você evitar todo esse detalhamento, tá bom? Galera, agora, na nossa próxima aula, nós vamos continuar estudando os momentos. E aí nós vamos para o segundo momento. Lembra, aqui, até então, nessa aula e na aula anterior, nós estudamos um pedido de tutela baseado na urgência que você formula de forma antecedente, quando ainda não tem o pedido principal. Agora, na nossa próxima aula, eu vou te ensinar quando a situação de perigo ou de urgência ela é contemporânea ao momento da propositura. Você vai lá entrar com a ação principal e dentro, no corpo da mesma petição, você formula o pedido de tutela baseado na urgência. Vou te ensinar como fazer isso e vou te ensinar vários desdobramentos. Fica de olho, até a próxima aula. Um abraço.